Vamos conhecer os títulos das notícias na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Tribunais de Ferreira do Zezo e Mação reabriram hoje depois do encerramento de mais de 2 anos. Senas cobram-se 5,95€ por cada leitura extraordinária e não agendam visitas com os proprietários. Tomar vai ter novo projeto para a inclusão de crianças e jovens no âmbito do programa Escolhas da 6ª Geração.
Quanto ao tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo a nubosidade nas regiões do centro e sul a partir do fim da tarde. Aguaceiros, em geral fraco, ventos também em geral fraco. Vamos ter descida da temperatura mínima e de subida da temperatura no interior da região centro. Avançamos para as notícias à 1 da tarde na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Melenas.
Pensar em si.
São 13 horas.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Reabriram hoje oficialmente as portas, depois de mais de 2 anos encerrados, os tribunais de Ferreira do Zezer e Mação, através da criação dos juízos de proximidade nas duas localidades. Com a aprovação e entrada em vigor do Decreto-Lei 86 de 2016, de 27 de dezembro, foi assim dada resposta à reivindicação dos municípios em causa, que defendiam uma maior proximidade dos cidadãos da justiça. Como disse à ERTS esta manhã o Presidente do município de Mação, Vasco Estrela, este é um dia importante para o Conselho, em que a justiça volta a estar mais próximo das populações.
É um dia importante, pelo qual lutamos e tentamos fazer ouvir a nossa voz, porque efetivamente parece-nos que é fundamental para estas populações que tenham a justiça próximo de si, e mais do que isso, acho que é importante para o país também dar um sinal de que todos os cidadãos têm os mesmos direitos e que dentro do possível, sabendo nós que é impossível todos os serviços estarem perto de toda a gente, mas dentro do possível que os serviços possam estar próximos dos cidadãos e assim os possam servir. E efetivamente foi bom que este governo tivesse de alguma forma voltado atrás com uma decisão que quanto a nós não se justificava, nunca se justificou, e desde sempre, desde a primeira hora que manifestamos o nosso desacordo, o nosso repúdio pela decisão que tinha sido tomada. E, portanto, aquilo que sempre disse e que manifestei, que de alguma forma os órgãos do município de Mação manifestaram, foi no sentido que nós compreenderíamos que provavelmente o movimento processual em Mação não justificaria em permanência um juiz e um procurador. E nesse sentido, obviamente, gostando, como disse há pouco, de termos todas as valências possíveis em Mação, compreendemos que face à infeliz demografia que vamos tendo em Bastão e no interior de Portugal, tem de haver adaptações. Mas adaptações estas que não foquem o essencial daquilo que são as atribuições do Estado. E nesse sentido, estes serviços mínimos, digamos assim, que agora o Tribunal de Nação passa a ter, penso que são adequados, pelo menos são aqueles que nós aceitamos bom grado, porque era aquilo que nós sempre defendemos. Nesta lógica que há pouco lhe disse, perceber que as coisas mudaram, há que haver alguma racionalização de meios e de serviços, e nesse sentido eu também não posso crer que a nação tenha tudo quando percebo que as coisas mudaram e há necessidade de fazer adaptações. E nesse sentido, penso que os mínimos que o Tribunal de Nação passa a ter são pelo menos satisfatórios e muito melhores, obviamente, do que aquilo que existia.
Hertz procurou ainda ouvir o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Jacinto Lopes, sobre a reabertura também do Tribunal de Ferreira do Zêzere, mas até o momento não foi possível chegar à fala com o autarca. Fica então assim organizado o sistema judiciário, retomando a anterior nomenclatura judiciária no distrito: Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, Juízo Central Civil em Santarém, Juízo Central Criminal em Santarém, Juízo Local Civil em Abrantes, Benavente, Orém, Santarém, Tomar e Torres Novas, Juízo Local Criminal em Abrantes, Benavente, Orém, Santarém, Tomar e Torres Novas, Juízo de Instrução Criminal em Santarém, Juízo de Família e Menores em Abrantes, Santarém e Tomar, Juízo de Trabalho em Santarém e Tomar, Juízo do Comércio de Santarém, Juízo de Execução do Entroncamento, Juízos de Competência Genérica em Almeirim, Cartaz, Corujo, Entroncamento e Rio Maior e Juízos de Proximidade em Alcanena, Ferreira do Zêzere, Golgué e Mação.
Rádio F, a primeira a informar.
Como referimos, abriu também hoje em Abrantes o novo Juízo de Família e Menores, que se junta assim ao Juízo de Família de Santarém e Juízo de Família de Tomar. A criação desta estrutura pretende dar resposta ao número crescente de processos envolvendo os menores e as famílias na região do Médio Tejo. Este juízo, associado ao Tribunal de Abrantes, resulta do desdobramento da secção de Juízo de Família e Menores de Tomar e era há muito uma aspiração do Conselho de Abrantes, que surge agora no âmbito também da retoma da anterior nomenclatura judiciária no distrito, naquela que foi a reforma da justiça realizada há 2 anos e muito contestada na região. Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu à Hertz a sua satisfação pela abertura no Conselho do novo Juízo de Família e Menores.
Além de ser uma reivindicação dos municípios de Conselho de Abrantes, era de toda a região, porque, em bom rigor, aquilo que aconteceu com a concentração da família de menores em Tomar e em Santarém é que o serviço ficou penalizado, porquanto os processos são imensos e todo o procedimento ficou condicionado por via disso mesmo. É claro que toda esta população, não só do Conselho de Abrantes, Nação, Sardual, que é servida por esta unidade e que já era servida por esta unidade, passou a ter problemas acrescidos, nomeadamente no que diz respeito às viagens para se poderem deslocar até Tomar. Não só as famílias, como também, por exemplo, os juízes de família, que fazem de forma voluntária e cada vez que era necessário tanto consultar processos como participar nos julgamentos, as suas custas acabava por ser um acréscimo financeiro para estas famílias. E, portanto, havia todo um condicionalismo à volta deste processo que nos preocupava. Em boa hora, o Governo decidiu fazer um desdobramento e ter escolhido Abrantes e o Tribunal de Abrantes para o fazer, congratularmos com esse facto.
O processo da criação da nova secção de Juízo de Família e Menores de Abrantes foi também possível graças à intervenção da autarquia que fez no edifício do Tribunal obras a pedido do Ministério. Mas Maria do Céu Albuquerque espera agora que haja uma intervenção de fundo no imóvel do Tribunal.
Pediram-nos do Ministério que pudéssemos assumir numa primeira fase pequenas intervenções no sentido de criar condições para a instalação no Tribunal desta secção e isso nós fizemos ao abrigo de um protocolo que vai permitir inclusivamente que a CPCJ também se instale naquelas instalações. E, portanto, congratulamos também com esse facto, pese embora saibamos que estamos a substituir-nos à Administração Central. Aquilo que aguardamos agora é que o Ministério cumpra aquilo que foi o compromisso com todos os técnicos e juízes e todos aqueles que trabalham naquela infraestrutura, que é a criação das condições para que se façam obras definitivas para que aquele tribunal tenha as melhores condições para estes e outros serviços que possam ali ser prestados. Ficamos ainda na expectativa de que se cumpra aquilo que nós, Médio Tejo, e nós, Abrantes, também entendemos como fundamental, que é o desdobramento da secção de civil e de crime, que neste momento se encontra concentrada apenas em Santarém, e o Médio Tejo é a única no T3 que não tem esta valência em Portugal. E, portanto, queremos fazer fé que em breve também esta injustiça também será ultrapassada.
Rádio F, a primeira a informar.
Esteve reunido na Câmara de Tomar o Consórcio de Desenvolvimento do Projeto ECO, Empreendedorismo, Cidadania e Oportunidades no âmbito do programa Escolhas Sexta Geração. Os representantes das diversas entidades envolvidas assinaram o termo de aceitação da implementação deste novo projeto de escolhas no Conselho de Tomar, destinado especialmente a crianças e jovens provenientes dos contextos socioeconómicos mais vulneráveis, nomeadamente das comunidades ciganas, pretendendo promover a sua inclusão social e escolar, continuando assim o trabalho de integração que tem vindo a ser desenvolvido. O município apresentou a candidatura a este programa, coordenado pelo Alto Comissariado para as Migrações, tendo sido avaliado com a maior pontuação da região centro. O projeto tem previsto a realização de um conjunto de atividades que visam estimular a participação e cidadania, permitindo uma maior consciencialização sobre os direitos e deveres cívicos e comunitários e apoiando o empreendedorismo e a capacitação dos jovens. Através do envolvimento das famílias, dos jovens, dos agentes educativos e da comunidade, na dinamização de atividades de caráter educativo, informativo, cultural e lúdico, pretende-se contribuir para uma mudança de mentalidades e para o reforço do espírito da cidadania.
Rádio F, a primeira a informar.
O protesto chegou à recente reunião da Câmara de Tomar. Hélder Henriques, que foi número 2 da lista dos independentes nas últimas autárquicas, vestiu a pele de simples cidadão e confrontou o executivo com uma situação que diz ser de total injustiça, cenário onde este dirigiu duras críticas à atuação dos serviços municipalizados de água e saneamento. Está em causa a leitura extraordinária do contador da sua habitação, serviço esse que será cobrado ao preço de 5,95€ mais IVA. Para além disso, Hélder Henriques lamenta que os serviços municipalizados de água e saneamento não tenham sequer emitido um aviso prévio de que iriam proceder a essa verificação, obrigando-o, basicamente, a estar em casa até que alguém apareça.
Me notificam da realização de uma leitura do meu contador. O não cumprimento desta notificação constitui contraordenação. Curiosamente, informam-me depois que é considerada uma leitura extraordinária e, como tal, vão cobrar 5,95€ mais IVA desta leitura extraordinária. Entendo eu que, para haver leitura extraordinária, tem que haver pelo menos uma leitura ordinária. O que significa que, para a realizarem, eu pelo menos devia saber quando é que fazem as leituras. Não sei se alguém dos presentes sabe quando é que o Somás faz as leituras. O que é certo é que nunca impossibilitei os colaboradores do Somás de fazerem as leituras do contador, embora o contador esteja dentro do prédio. O prédio foi construído há 25 anos, o regulamento é de 2014, entrou em funcionamento em agosto de 2014, e nunca eu impedi, estando nós numa sociedade de informação, com possibilidade de ser contactado ou por e-mail, ou por SMS, ou por um cartão metido na caixa do correio, qual é o dia e a hora a que me vão fazer a leitura. Agora, aquilo que acho injusto é estarem a cobrar-me 5,95€, não é pela importância. Esta situação, para já, não acontece só comigo. Acontece comigo e com o meu vizinho. E acontece, se calhar, com centenas de consumidores que estão na mesma situação e que receberam o ofício e nem sequer se apercebem que vão cobrar 5,25€ por esta leitura. Ora bem, acontece já em muitos concelhos do país um aviso prévio da leitura da água ou do gás e de outros consumos. Porquê não fazer isto? Eu fiz a contestação, contestei este assunto, reclamei e a resposta que obtive foi um ofício do SEMAS a dizer que as caixas dos contadores são obrigatoriamente instaladas em locais de fácil acesso ao pessoal do SEMAS, de modo a permitir um trabalho regular e de substituição ou reparação do local, e que a sua visita e leitura se possam fazer em boas condições. Ora bem, o regulamento também diz que em prédios confinados com o espaço público ou com a via pública, os contadores podem estar no interior.
Questionada sobre o modo de agir dos serviços, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Administração dos Serviços Municipalizados, recordou que os regulamentos obrigam a duas leituras extraordinárias durante um ano, admitindo ainda assim que será necessário conciliar a disponibilidade dos clientes com as mesmas verificações. Quanto aos valores em causa, a autarca referiu que Tomar apresenta uma fatura mais barata dentro dos municípios que cobram o referido serviço.
O problema é que o decreto-lei institui que obrigatoriamente têm de existir duas leituras presenciais anuais. E são essas que são consideradas as leituras extraordinárias. Porque os contadores dos SEMAS, os que fazem a leitura dos SEMAS, têm de fazer a leitura ao seu prédio e à sua casa, assim como fazem dos outros todos. A questão da cobrança. Há municípios que não o cobram. Mas devo lhe dizer que dos municípios que cobram, Tomar é o município que cobra mais barato. O segundo mais barato cobra mais do dobro daquilo que nós cobramos. Que a articulação da marcação possa ser melhor, tudo bem. Por exemplo, se a pessoa não está em Tomar e está fora, poder haver aqui uma flexibilidade no sentido da marcação da leitura extraordinária. Agora, deixar de a fazer, ela é feita desde o decreto-lei de 2009. Ela é cobrada desde essa altura. Nós não mudamos rigorosamente nada no tarifário. Rigorosamente nada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na Braquinha, no âmbito do Regulamento de Reabilitação Urbana, foi criada uma bolsa de reabilitação online à qual poderão aderir proprietários de imóveis, projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção com condições mais generosas das prestações de serviços, promovendo a colaboração e a cooperação entre entidades municipais e privadas. Para aderir a esta bolsa, os interessados devem contactar a Divisão Municipal dos Serviços Técnicos do município de Vila Nova da Barquinha. Outra medida de apoio é a criação da loja de reabilitação, que funciona no edifício dos serviços municipais e visa prestar apoio aos municípios em todos os assuntos relacionados com a reabilitação. Entretanto, a possibilidade dos privados acederem a instrumentos financeiros através do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o PARU, permitirá também dar sequência a investimentos públicos, revertendo o cenário de degradação urbana e induzindo à sua regeneração e revitalização. O município, recorde-se, cativou 20 mil euros ao instrumento financeiro, viabilizando assim um investimento total médio de 100 mil euros, criando uma janela de oportunidades para os investidores que pretendam então participar no projeto de desenvolvimento urbano de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O superintendente João Alves Amado tomou posse nesta terça-feira como comandante distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública numa cerimónia que decorreu na capital do distrito e que mereceu a presença de diversos autarcas do distrito de Santarém, exemplo de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, e de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, entre outros autarcas que se associaram. Registro também para a presença do diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha. Refira-se que João Amado tem 50 anos de idade e é natural da localidade de Pinelo, concelho de Vimioso. É superintendente desde janeiro de 2015, já cumpriu diversas funções, entre as quais responsável máximo do Comando Distrital de Porto Alegre e comandante da Divisão Policial de Cascais. João Amado, agora novo responsável máximo pelo Comando Distrital da PSP, que referiu que a sua missão passa por aproximar a Polícia de Segurança Pública aos cidadãos dos diferentes concelhos do Distrito de Santarém.
Assumo as funções com total sentido de missão e determinado a que o Comando Distrital de Santarém da PSP continue o seu caminho na persecução dos objetivos superiormente definidos, dentro dos princípios e valores que norteiam a Polícia de Segurança Pública. Estou certo que podemos sempre contar com o apoio de Vossa Excelência e de toda a direção. Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional Adjunto para a área de Recursos Humanos, a presença de Vossa Excelência nesta minha tomada de posse é para mim motivo de grande satisfação e orgulho, pois não será fácil esquecer os 4 anos que desempenhei funções no Departamento de Formação sob direção direta de Vossa Excelência. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal Médio Tejo, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Câmara, agradeço a Vossas Excelências a vossa presença nesta cerimónia, pois a mesma constitui uma clara manifestação de apoio institucional das autarquias à Polícia de Segurança Pública. Com esse apoio e com forte espírito de colaboração que espero poder receber e retribuir, estou certo que conseguiremos ultrapassar as diversas dificuldades que emergem da crescente exigência social no domínio securitário. Desde já vos manifesto a minha total disponibilidade para que em conjunto e sempre que seja caso disso, possamos encontrar as melhores soluções no inequívoco respeito pelos cidadãos, pelos seus direitos e pelos valores fundamentais de um Estado de Direito.
João Amado, o responsável máximo a partir de ontem pelo Comando Distrital da PSP de Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
E terminamos com uma referência para o regime do gasóleo profissional. Após o período experimental que vigorou desde 15 de setembro de 2016 até ao final do ano, o regime de gasóleo profissional alarga-se a partir deste ano a todo o território. No decurso do período experimental, que decorreu em 4 zonas de fronteira, com grande movimento de transporte de mercadorias, registou-se um significativo aumento da venda de gasóleo de perto de 400 mil litros entre setembro e novembro, de acordo com os dados disponíveis. O regime de gasóleo profissional permite que o preço do gasóleo tenha uma carga fiscal equivalente àquela que é praticada na vizinha Espanha, eliminando o diferencial que existe relativamente aos impostos específicos sobre combustíveis. Recordar que esta era uma reivindicação de décadas por parte das empresas de transporte de mercadorias. E assim fechamos. Já sabe, regressamos aqui à antena da ERTS com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.